Vamos continuar falando sobre Nicodemos, ou Jesus, Nicodemos e o Evangelho. E hoje é o último dia que eu vou tratar desse assunto, no capítulo 3. E depois eu quero entrar no capítulo 4 de João. Nos versículos 14 e 15 de João, capítulo 3, está escrito assim. Já acharam? Evangelho de João, capítulo 3. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Amém. Vamos ler de novo? Leiam lá, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então, esta é a quinta semana que nós estamos estudando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, o qual era um líder e mestre em Israel. Jesus, só recapitulando, Jesus já havia posto Nicodemos em xeque quanto à sua religião, religiosidade, mestrado e até sua liderança. A primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa noite é: cuidado, a sua religião pode afastá-lo de Deus. Você pode estar dentro de uma igreja e a maneira como você passa a pensar pode afastar você de Deus. A religião de Nicodemos era uma afronta a Deus. Eu estou recapitulando algumas coisas para depois nós chegarmos onde temos que chegar. Essa religião de Nicodemos era cheia de regras humanas que ninguém mesmo, podia ou conseguia cumprir. Era algo tão exterior que Jesus, em outra ocasião, usa um texto do profeta Isaías para explicá-la. E diz assim: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Você vê que já lá no Velho Testamento, Deus já começava a dar sinais de que eles estavam se afastando de Deus. O que acontecia até com uma certa constância. Mas Jesus usa esse texto para mostrar que a religião deles era tão exterior que eles sabiam dizer, sabiam falar, eles tinham a linguagem espiritual ou religiosa, tá? Mas, na verdade, o quê? A essência da vida deles, o coração, estava longe de Deus. O que é a adoração? A adoração é o ato de você amar a Deus servindo o próximo. Isso é a adoração. Quando você diz que ama a Deus, você tem uma grande preocupação em ajudar seu próximo de alguma maneira. Seja material, seja emocional e espiritual. Se não conseguimos materialmente, emocionalmente é possível. E espiritualmente, sempre é possível. Então, essa adoração era inútil. Porque eles não ensinavam nada. E eles não ajudavam ninguém. Porque a única coisa que eles faziam era ensinar as pessoas regras, regras e mais regras, que nem eles próprios conseguiam praticar. De acordo com essa aplicação de Jesus, fica claro que não só a religião, mas o ensino religioso estava errado. E seus líderes erradamente conduziam as pessoas. Eles, os líderes religiosos, conduziam as pessoas para si mesmos e não para Deus. Essa é a pior coisa que pode acontecer dentro do reino de Deus. Quando um líder, quando um pregador, ele procura conduzir as pessoas para si e não para Deus. Lembre-se que no final, não me deixe esquecer, nós temos que orar pela irmã Yolanda, que vai fazer uma cirurgia amanhã às 5 horas na coluna, a esposa do Nivaldo, correto? E ela está bem? Está joia? Tá bom. Em outra passagem da vida de Jesus, ele disse aos seus discípulos assim, vocês estão comigo aí? Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. E o pior de tudo era que Nicodemos era da seita dos fariseus. Então Jesus estava falando com um professor ignorante que ensinava ignorantes. Ele estava falando com uma pessoa cega que ensinava cegos. Com uma pessoa que não compreendia a palavra de Deus, a ponto de Jesus perguntar para ele sobre o trabalho do vento, e ele não sabia responder. E Jesus lhe disse, se você não entende das coisas terrenas, como é que você vai entender se eu começar a falar com você sobre as coisas espirituais, com as coisas do céu? Aquele homem, professor da religião, sem um pingo de espiritualidade. Diante das verdades proferidas por Jesus, Nicodemos então faz o quê? Ele se cala. Ele se calou. E o Senhor passa então a explicar o que realmente é uma conversão ou um novo nascimento. Até este ponto Jesus estava dizendo para ele, Nicodemos, você é mestre Israel, você não entende certas coisas, mas uma coisa eu te digo, você precisa nascer de novo. Até este ponto Jesus está dizendo que ele precisava nascer de novo. E ele diz para nós também, nós precisamos nascer de novo. Agora Jesus vai explicar, dentro da palavra de Deus, o que é o novo nascimento. Nicodemos então, precisava aprender com o mestre e líder, com letras maiúsculas, os detalhes do caminho da salvação. Então, Jesus usa o acontecimento de Números, capítulo 21, versos 4 e 7, uma passagem das Escrituras que Nicodemos conhecia muito bem. E o que, que nós vamos entender? Nunca se canse do pão da vida para não morrer envenenado. Por que Deus está dizendo isto para nós? Nunca se canse do, tira aquele de fora. Nunca se canse do pão da vida para não morrer envenenado. Porque esta passagem de Números é uma passagem em que Deus envia para o meio do arraial de Israel serpentes venenosas para picar aquelas pessoas desobedientes. Então, eu vou esboçar aqui, eu não vou ler lá na Bíblia, mas eu vou esboçar aqui o que aconteceu naquele dia. O povo de Israel sai de um lugar chamado Monte Hor e vai até o Golfo de Aqaba. Vocês que foram para Israel comigo, lembram-se do Golfo de Aqaba? Lembram-se ou não? Quem se lembra? Nós descemos pelo deserto do Sinai e entramos em Israel pelo Golfo de Aqaba. Um lugar bonito, praias lindas, maravilhosas. Você olha do lado direito aquele mar azul turquesa. E do lado esquerdo, areia, areia e pedra. Nada mais do que isso. É um cenário fabuloso. E o povo de Deus está descendo por ali para contornar, para passar por aquele estreito e entrar na terra prometida. No caminho, eles passam a falar mal de Deus e de Moisés. A questão é, por que eles passam a falar mal de Moisés e de Deus? Porque eles não queriam morrer naquele deserto onde não havia pão e nem água. Deus estava conduzindo aquele povo debaixo de um milagre extraordinário. Durante a noite, uma coluna de fogo enorme, suspensa no céu, aquecia a todos eles e os defendia de todos os inimigos. Durante o dia, aquele fogo se transformava numa nuvem gigantesca, que cobria todo o povo e dava a eles refrigério daquele sol escaldante. Se vocês não sabem, o deserto é assim. Durante o dia, 40, 50 graus. E à noite, menos 4, menos 3. Cai abruptamente. E Deus então colocou a sua glória para seguir aquele povo à noite. Quando eles acampavam, aquele fogo suspenso aquecia todo o povo e eles ficavam tranquilos. Isto é a glória de Deus. Mas eles reclamaram. Deus estava sustentando aquele povo com o maná que vinha do céu. Era o alimento necessário para aquele momento da jornada. Porque andar no deserto, você não pode ficar comendo muito. Você tem que comer aquilo que você precisa. Tá? Se eles tinham água, é porque Deus lhes dava por meio de milagres. Deus sempre deu água fresca. Deus não ficava dando água salobra, não mandava estocar. Se precisassem de água, ele falava com Moisés, fere a rocha. Ou então, fale com a rocha. E ali saía água. Se eles se depararam com água salobra, Deus dizia, joga essa árvore lá na água. E jogava lá e Deus fazia um milagre. E aquela água salobra ficava água potável, eles podiam beber. O Deus de milagres estava com eles, mas eles tinham que reclamar, porque assim é o ser humano, assim também é na igreja. Vamos lá. Eles não aguentavam mais comer do pão que caía do céu, que era chamado de maná. Então repare bem, eles saem de um lugar poderoso e vão agora entrar na terra prometida, e no caminho eles passam a falar mal de Deus e de Moisés. Você sabe para onde ele está nos levando? Nós estamos nesse deserto, onde que nós vamos sair? Onde que nós vamos, quando que nós vamos chegar? Eles estão falando mal. Eles queriam o quê? Um banquete? Talvez eles estivessem lembrando, sabe do quê? No Egito, de temperos. Era a única coisa que eles tinham no Egito. Tá? Porque eles eram pobres, estavam sendo castigados, maltratados, e a única coisa que eles possuíam era tempero. E eles estavam reclamando daquele alimento que Deus dava. E eles se cansaram de comer esse alimento. Então, chegou uma hora que Deus disse, chega. Então Deus os castiga, enviando cobras venenosas para picá-los, e muitos israelitas morreram naquele deserto por picadas de cobras venenosas. E o que eles fazem? Eles pedem a Moisés que orasse em favor do povo para que Deus tirasse aquelas cobras do meio deles. E Moisés? Orou. Moisés orou. Muito bem. Parecia tão simples, não é? Ô Moisés, por favor, nós pisamos na bola. Nos desculpe. Peça a Deus que nos ajude, tire as cobras daqui, para o povo não morrer mais. Tá, é assim que se resolve? O coração do humano, pensa que é tão simples se aproximar de Deus dessa maneira. Parecia tão simples, não é? Como se dissessem, ô Moisés, estávamos errados a seu respeito e também em relação a Deus. Então, por favor, faça uma oraçãozinha aí e resolva essa situação. Faz isso pela gente. É como alguém que chega numa igreja e diz assim, ô Walter, eu não sou muito de estar em comunhão com Deus, mas faz uma oraçãozinha pela gente. O que, que a gente faz? A gente ora. Mas será que Deus vai ficar abençoando essa pessoa? Esse é o ponto que nós temos que entender. Correto? Deus disse a Moisés o que deveria ser feito. Olha o que Deus disse. Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Vocês estão atentos? Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Então o que Deus disse a Moisés? Moisés, peça para alguém fazer uma cobra, uma serpente de bronze. Você coloque essa cobra num poste e levante, para que qualquer pessoa que for mordido por essa cobra, olhe para ela e seja curado. Parece simples também, não é? Mas nós vamos ver que não é bem assim, não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa. Mas, infelizmente, o mesmo acontece hoje em dia em nossas igrejas. Muitos se cansam de Jesus, o pão da vida. Muitos se cansam de aprender sobre Jesus. Eles não querem aprender sobre a vida de Jesus. Não querem aprender sobre o caráter de Jesus. E a questão é, por quê? Porque Jesus veio do céu, com uma mensagem do céu. E isso não interessa às pessoas. O que as pessoas querem é uma mensagem terrena. Não é? Ô Moisés, nós lembramos agora que nós pisamos na bola. Quando as serpentes começaram a morder a gente, e nós começamos a ver pessoas morrendo, descobrimos que nós estamos errados. Então, faz um favor para a gente, peça a Deus. Que povo mais sem vergonha. Em vez de se arrependerem, eles vão atrás de Moisés, quebra o nosso galho. A igreja hoje em dia está se tornando isso. Um quebra-galho. Tem pastores até que dizem que a igreja se parece a um pronto-socorro. Isso é diminuir demais aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja não é pronto-socorro, a igreja não é quebra-galho, a igreja é o depositário da verdade de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus em nós e a verdade de Deus para orientar as pessoas na mensagem do céu. Mas muitos irmãos não querem mais saber de Jesus. Eles não querem aprender de Jesus. Porque eles dizem, ah, isso daí não resolve meus problemas. Vamos lá. Então as pessoas preferem ouvir uma mensagem religiosa, porém terrena, acreditando que encontrarão respostas aos seus sofrimentos em falsas promessas. Não é à toa que quando uma pessoa tem algum problema, fica ligando para essas tais profetisas, os profetas, você tem uma palavra, você está vendo alguma coisa? Ou não é assim? Eu estou cansado de ver gente fazendo isso, até gente que está aqui. Então, lamento, mas é isso que ocorre. Você está errado. Você está errado. Se você ouvisse a mensagem do céu, se você tivesse a mensagem do céu no seu coração, você não iria buscar quebra-galho. Você iria confiar no Deus Todo-Poderoso. Se Deus tem uma mensagem para você profética, você não precisa correr atrás dela. Ele mesmo se encarrega de trazê-la até você. O resultado de tudo isso é que há uma infestação de proclamações venenosas, que só ditam esperanças para o corpo e não para a alma. Que era justamente o que eles queriam. Moisés, nós não queremos morrer. Quebra esse galho. Mas, psicologicamente, psiquicamente, melhor dizendo, eles já estavam mortos. Na alma, eles estavam doentes e morrendo. Eles estão dizendo, Moisés, por favor, nós não queremos ficar doentes e morrer. Mas vocês já estão mortos. Porque toda pessoa que se afasta de Deus por rebeldia, por desinteresse, por rebelião, diz que o salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. O povo de Deus, então, está doente em todas as áreas da alma. E só Jesus pode curar esta enfermidade. Que doenças? Doenças na mente, doenças na emoção, doenças nos desejos. Essas são as áreas da alma. A mente, as emoções, a vontade. Como estão os nossos pensamentos? Muitas pessoas não conseguem controlar seus pensamentos. O tempo todo é só pornografia, é só sujeira. Suas emoções nem se fala, porque se você carrega a sua mente só com sujeira ou com lixo, as suas emoções vão saboreais e vão desfrutardes. E qual será a sua vontade? Viver no lixo mental que você cria. E quem é que pode libertar esta pessoa desses sintomas todos, ou dessas coisas todas, senão Jesus Cristo? Por isso que Deus disse: Moisés, faça uma serpente e levante num poste. Por não nos alimentarmos adequadamente do pão da vida, que é Jesus, nos esquecemos do seu evangelho. Quando nós nos preocupamos mais com as coisas terrenas e menos com as coisas dos céus. E o que diz o evangelho? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se uma pessoa não está em comunhão com Deus, ele não entende isso. Eu até compreendo esta pessoa em buscar só coisas terrenas, porque ele está morto para Deus. Ele só pensa em Deus nos momentos críticos. Ele só pensa em Deus nos momentos agudos, quando eles estão passando por alguma grande necessidade. E ainda eles vão a Deus de modo errado. Por favor, volte. Quebra o galho. Faz uma oração especial. Que oração especial? Especial é Deus. Não existe oração especial. Não existe oração da bênção. Não existe nada dessas coisas. Deveria existir uma outra atitude. Eu devo entender que Deus me dá a chance de desfrutar de coisas materiais. Mas a pior coisa que pode me acontecer é perder a minha alma, é perder a vida verdadeira que Ele coloca dentro de mim. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu vou me preocupar com isto durante toda a minha vida, porque tudo que eu tenho de mais precioso é a vida que Deus me deu. É a vida que Deus me deu. É a vida que Deus colocou em você. Sem uma vida de comunhão e obediência a Jesus, até o que se ganha é perda. Se você vive só para ganhar, se você vive só para conquistar, se você vive apenas para conseguir coisas, eu lamento dizer que o evangelho diz que você vai perder. Porque quando você perde a vida, você perde a sua família, você perde as suas coisas, você perde o rumo da vida, você perde tudo. O segredo da vida está na vida verdadeira que Jesus nos dá. Na vida que vem do alto, pelo poder de Deus que entra dentro de nós. Em terceiro lugar, o novo nascimento, então, requer o quê? Arrependimento genuíno. Foi o que eles não fizeram. E nós precisamos pensar nisso. O mastro com a serpente de bronze foi erigido e provavelmente no centro do arraial, do acampamento. Deus não prescreveu que se fizesse um ritual, louvores, aulas ou cerimônias de como se deveria olhar para a serpente no poste. Quando você foi a Cristo pela primeira vez, você não aprendeu em nenhuma escola como deveria olhar para Ele. Na verdade, você aceitou Jesus sem enxergá-lo, porque foi algo pela fé. Foi algo que os seus olhos não viram, mas foi algo que seu espírito clamou e a sua alma se rebaixou e ele entrou na sua vida poderosamente. Você não viu nada, mas ele entrou em você. A religião está perdendo o seu tempo em não ensinar essas coisas. Os líderes estão perdendo o seu tempo em não ensinar essas coisas. As pessoas não estão dando mais valor àquilo que Deus está fazendo de espiritual na vida do seu povo. Nós debochamos, nós caçoamos, nós vemos em algumas conferências, vocês não sabem, mas eu sei, tanto que já nem participo mais. Porque eles chegam ao ponto de dizer, se pregar isso daí, nós pastores vamos morrer de fome. Porque ministério para eles não é mais uma vocação e nenhum chamado, é um trabalho. Eles pregam para ganhar dinheiro, e não é assim que se faz. O apóstolo Paulo diz que nós não somos como muitos que andam por aí, fazendo da palavra de Deus um comércio. E Jesus ensinou, de graça vocês receberam, e de graça vocês vão dar. Quem olhasse para a serpente, deveria fazê-lo não com fé na cura, que era a promessa de Deus, mas naquele que foi levantado. Aquela serpente representava o quê? Jesus pendurado na cruz, como nós veremos. E vocês já sabem. No entanto, quando as pessoas olhavam para aquela serpente, eles não deveriam olhar assim, pronto, já olhei, me dá a cura. Não. Eles deveriam crer em alguma coisa. Alguma coisa que estava por trás de tudo aquilo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, quantas vezes você escuta pessoas que ouvem a palavra de Deus e dizem assim, eu estou aqui fazendo a minha obrigação, já fui na igreja hoje, Deus já está contente comigo. Não. Isso aí é barganha. Deus não está ensinando este povo a fazer barganha. Deus está dizendo, vocês vão olhar para a serpente que está lá, porque é a mesma serpente que está aí, que envenenou vocês. Eu fui obrigado a levantar e a encher de veneno, e vocês vão olhar para aquela serpente que, em vez de picar vocês, está arrancando o veneno de vocês e jogando para dentro dela. Não sei se eu me expressei bem. Quando vocês olharem para aquela serpente de bronze, vocês deverão crer, é isso que significava, que o veneno que está em vocês, matando vocês, pela fé, vai se transferir para aquela serpente, e vocês vão ficar curados e salvos. Olha lá. Não deveria, então, haver um pensamento de que a cura fosse merecida pela sujeição ao objeto da visão. Eu escrevi, você nem sei se está certa a ideia. Está certa a ideia, né? Então, veja só. Na verdade, quando a pessoa olhasse para a serpente, ele não deveria adorar a serpente. Está entendendo? Não deveria adorar, não deveria se submeter àquele objeto, mas deveria crer no que ele representava. Deveria crer no que ele profeticamente representava. Era a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus não estava gerando naquele lugar um espírito idólatra, mas fé em um ato profético que aconteceria muitos anos à frente no Calvário. Foi um teste e um aprendizado tremendo naquele dia. Aquele povo começou a perceber que eles, sem a graça de Deus, iriam todos morrer. E qualquer pessoa dali e no futuro, se não tivesse a graça de Deus, iriam morrer. Jesus, com essa ilustração, estava desafiando a religião de Nicodemos, o qual? O farisaísmo arrogante que ele sustentava. Imagine, 300 e poucas leis. Todos os dias você tinha que lembrar de mais de 300 leis para praticar num dia. Num dia. E eu disse a vocês, se num sábado você comesse o ovo da galinha, no dia seguinte, no domingo, no primeiro dia da semana, ela teria que ser morta, porque ela trabalhou. Deus criou a galinha e esqueceu de dizer para ela, não bote no sábado. Jesus estava mostrando a Nicodemos que não bastava um simples reconhecimento do erro cometido, mas a necessidade do arrependimento, do pecado de terem se afastado de Deus. Não basta simplesmente chegar a Deus e assim, Senhor, eu estou pisei na bola, estou aqui errado, estou aqui, vou continuar na igreja. Isso não é. Não é isso que Deus quer. É necessário arrependimento. É necessário tristeza. É necessário tristeza, contrição. É necessário reconhecer quão errado eu fui, quanto eu desagradei meu Pai. Quanto eu desagradei a vida do Espírito Santo que está em mim. Quanto eu tratei com indiferença a bondade e a graça de Deus sobre a minha vida. Por isso que na parábola do filho pródigo, ele diz, Pai, pequei contra o céu e pequei contra a terra. Pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Me perdoe, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quando Davi compareceu perante o Senhor, após receber a profecia de Natã, ele chega lá e diz, Senhor, me perdoe, me lave, Senhor, com o essopo. Senhor, purifica minha alma, restaura o meu coração, devolve a alegria que eu tinha, mas por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Não é simplesmente, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Opa, eu quero, vai me dar paz, vai me dar carro, vai me dar uma mulher, vai me dar homem. Não, isso não é aceitar Jesus. Aceitar a Cristo é contrição. É você reconhecer que você está realmente na lama, que você está afastado de Deus, que você está brincando com a vida, que você não está levando as coisas a sério, que você não está debaixo da luz, mas você está numa tremenda escuridão. Nicodemos, como líder espiritual da nação judaica, se identificava com Moisés. Mas Jesus lhe mostra que a sua posição como líder, mestre e até a sua própria religião precisava se identificar com os pecadores e rebeldes israelitas. Hoje nós somos os religiosos. Hoje nós estamos dizendo, temos fé em Jesus. Temos? Será que nós também, por nos termos afastado de Deus, não estamos precisando nos identificar com os piores pecadores desta terra? Será que nós também não estamos precisando nos arrepender? Porque nós não estamos andando nos caminhos de Deus? Porque nós estamos desinteressados nas coisas de Deus? Só olhamos para esta vida, só esperamos que Deus faça algo para nós nesta vida? Nós nunca almejamos algo dentro de nossas almas? Nós não queremos nos comprometer para valer com o reino de Deus? Qual é o nosso medo? Por que nós nos desinteressamos? Constantemente, Deus testa a fé do seu povo e condena os que se tornam idólatras. Muitos dizem, a água do Jordão curou Naamã. Então compre a água que trouxemos daquele rio para ser curado. Compre aqui um vidrinho da água do Jordão.
quando você, depois de tomar banho, vire o vidrinho na cabeça e você vai ver que tudo que é ruim irá para o ralo. O que é isso, se não idolatria? Outros dizem, não é verdade que os lenços e aventais de Paulo curavam? Então oferecemos lenços, não é ventos, lenços, meias, camisetas, toalhas, aventais, eu ia escrever, você acredita? Aventais, eu coloquei ver. Aventais, meias, camisetas, toalhas, lenços, boné, sapatos, tudo muito bom para você. Compra na igreja e você vai ser curado. Você vai ser curado. Você vai ser abençoado. Usa a camiseta do pastor. Vai ter lá, ó, uma fotografia do Walter. E você anda lá, né? E à frente e atrás, a minha cara e a minha nuca. E você vai andar. Compre o sapato com uma xerox do meu pé lá dentro da palmilha, e você vai ver, você vai pisar serpentes e escorpiões e vai morrer, desgraçado. Então, sem contar o cheiro do pé, vai, compre o lenço, compre o boné. O problema, nós não estamos falando de artigos promocionais, nós não estamos falando de nada que possa, por alguma eventualidade, levar alguma coisa assim, a honra, a alegria de pertencermos a um lugar. Eu estou falando que as pessoas pegam algo que Deus usou no passado por concessão dele e transformam isso numa idolatria e o povo cai. A ilusão idólatra e da superstição cresce em nosso meio assustadoramente, pois a fé nos objetos é maior do que naquele que foi levantado no madeiro. Quando você pega essa água do Jordão e joga, você vai comprar outra. Quando você põe o copo em cima do rádio, você vai fazer isso todos os dias. Daqui a pouco você não consegue mais confiar em Jesus, só no copo com água. E todo dia você toma aquela água da Sabesp, cheia de bactéria. Por mais que eles limpem, o cano está cheio de bactéria. Você pega aquela toalha que tem o suor do fulano e você passa o suor do fulano. E depois você gasta R$300 comprando um perfume francês e depois você passa o suor em cima do perfume. Você compra a camiseta com a fotografia do Walter e põe ali e passa um calor desgramado. Onde já se viu? Nós estamos confiando em coisas e nós não estamos mais confiando naquele que é Senhor, naquele que pode todas as coisas. Essa mesma serpente de bronze foi guardada e mais tarde ela foi transformada em objeto de culto pelo povo de Deus, a qual lhe deram o nome de Neustan. Esse nome Neustan, em hebraico, significa bronze. Se tornou um deus. Se acredita, eles passaram a adorar aquela serpente. Deixaram Deus de lado e falaram, esse é o nosso Deus. Imagine só. Então, o rei Ezequias mandou destruir esse objeto por ordem divina. Em 2 Reis 18:4, diz assim, ele, o rei Ezequias, destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do Deus Baal e derrubou o poste ídolo. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustan. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Você vê como que é fácil. Hoje eu prego estas coisas para vocês. Se eu morrer amanhã na estrada e vier um outro cara aqui pregar, eu não duvido se em 5 minutos vocês não mudam suas cabeças para confiar nele. se ele vier com a ideia: bom, o Walter está morto mesmo, o evangelho dele não faz, agora nós vamos crer num Jesus poderoso, amém, irmão? Ah!
Eu lembro uma vez que eu estava falando algumas coisas sérias, aí veio um rapaz e disse tudo ao contrário, e todo mundo começou a bater palma. Deixei, fui só observando. E ele fez a festa, e todo mundo se abraçou. Muitos aqui estavam lá naquele dia, e se abraçando, e dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí chegou a minha vez, peguei o microfone novamente, e disse, tudo que ele falou está errado. Porque eu acabei de ensinar a vocês na Bíblia, tudo contrário ao que ele acabou de dizer. E vocês, num passe de mágica, num abrir e fechar dos olhos, vocês estavam já praticando todas as coisas contrárias ao que ensina a Bíblia. A mente humana, ela quer a mágica. Ela quer o glamour. Por isso que algumas pessoas querem hoje igrejas cheias de luzes, cheias de som, cheias de shows, porque isso encanta, isso parece que nos eleva, mas não a Deus. Te eleva a um estágio emocional onde você se ilude, você perde o sentido de Deus. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Deus não mandou que olhassem para a serpente de bronze irreverentemente, para depois continuarem a viver em rebeldia. Tem um irmão aqui, que ele disse para mim, vó, eu fiz um trabalho para um irmão. Posso falar? Eu fiz um trabalho para o irmão. Ele é de uma igreja aqui que diz que tem o maior evangelho do mundo. E ele, me parece, se não me lembro bem, que ele é obreiro lá, ou tem alguma função, e ele não me paga. Não paga. Pode imaginar uma coisa dessa? Pode imaginar? Hein? Já cansaram, irmãos? Já estou terminando. Era necessário, então, voltar-se para Deus. Como? Em desespero, em genuíno arrependimento. Isto é, com uma mudança de alma. Nicodemos, se você quer se encontrar com Deus, você tem que desesperar-se por estar tão afastado de Deus. Irmãos, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Não brinque com coisa séria. Se você quer se encontrar com Deus, tem que existir profundo arrependimento. Jesus mostra a Nicodemos, esse grande mestre religioso, que ele deveria reconhecer de que havia sido picado pela serpente, que é Satanás. Que ele deveria vir a Jesus para ser salvo. Que Nicodemos precisava incluir-se entre os pecaminosos, apesar de ser religioso. O fato de você estar dentro de uma igreja, o fato de você ter uma Bíblia, o fato de você falar em línguas, não torna você especial coisíssima nenhuma. Se você não tiver comunhão com Jesus, e se você não obedecê-lo, você é um tremendo pecador, como uma prostituta, como um ladrão, como um criminoso. Ele teria que olhar para o grande Salvador e morrer para si mesmo. Jesus ensinou, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em quarto lugar, Deus sempre testará a sua fé. O verso 14 do nosso texto base nos fala de como Jesus teria que morrer. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo nos diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo
com a vontade de Deus. Quando eles olhavam para a serpente, eles deveriam crer o quê? Que todo o veneno que estava neles, agora estava na serpente. E então eles estariam livres. Que coisa! Quando eu olho para Jesus, eu fico olhando para Ele pela fé e digo, eu manchei a vida do único inocente deste mundo. E Ele aceitou os meus pecados. Ele aceitou sobre si toda a desonra, toda a desgraça, toda a minha vergonha, toda a minha incredulidade, toda a minha sujeira. Ele tomou sobre si para que eu pudesse ter a vida eterna. Será que isso não mexe com você? Isso não é nada. Isso não é nada. Para alguns isto pouco significa, mas é isto que vai te levar ao céu. Se você não crer desta maneira, lamento, o seu lugar é o inferno. Se você não pensar desta maneira, se você não olhar para Cristo deste modo, você estará perdido. Este verso quer dizer o seguinte então, Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Assim foi com a serpente de bronze no deserto, e assim foi com Cristo nosso Senhor na cruz do Calvário. O que significa então crer em Cristo? Significa muito mais do que aceitar e afirmar a verdade sobre quem Ele é, isto é, o Deus encarnado. E crer no que Ele diz. Não adianta nada eu acreditar que Deus estava em Cristo e que tudo que Ele falou é verdade. É necessário fé e obediência, uma vida dedicada a Deus por meio de Cristo. O teste da fé verdadeira não é conseguir um empregão, um BMW, último tipo, uma solução para os problemas da vida, prosperidade financeira e etc. O teste verdadeiro da fé é este, ela produz obediência. Se não, não é fé salvadora, é falsa. Estas pessoas que pregam, tenha fé para receber hoje a tua bênção. Qualquer um vai querer ter esse tipo de fé, e vai se esforçar, e vai rastejar. Mas lembre-se, naquele dia que eles foram envenenados, para olhar para a serpente, eles tinham que rastejar. Eles estavam doentes. Imagine um camarada picado atrás de uma tenda, tendo que se arrastar e olhar para aquela serpente e dizer, Deus, eu errei, eu prometo nunca mais ser assim. Põe esse veneno que está me matando naquela serpente, eu creio nisto. Eu creio que o Senhor está por trás disto. Eu creio que a tua graça pode me curar. Eu creio que o teu amor e a tua bondade pode me devolver a vida e mudar o meu caráter. Era isto que Deus estava fazendo naquele dia. E é isto que é o Evangelho de Jesus Cristo. A desobediência é incredulidade. A fé verdadeira obedece. Concluindo. Diante de tudo que já vimos, nós devemos compreender que o evangelho que está sendo pregado hoje em dia não tem nada a ver com o evangelho, com E maiúsculo, que Jesus pregava. Eu creio que Deus se importa com as nossas dores e sofrimentos, mas a ênfase que se dá à libertação dessas coisas ultrapassa os limites da tolerância. Se é que posso dizer assim, está ultrapassando os limites, é um exagero, é algo em demasia, é um absurdo, é uma manipulação, é um hipnotismo. Você diante de um auditório, de pessoas sofrendo, e você começa a mexer com as emoções, você está sofrendo, Deus te ama, E as pessoas começam a chorar. O seu filho nesse instante, o seu marido, ou a sua mulher, o seu trabalho, o seu cachorro, essa sua doença não deixa você ser feliz. Nossa, você vai desabando, você vai acreditando. Então agora está aqui, Deus está aqui. Olhem para mim, porque agora eu vou fazer uma coisa. E a pessoa, que coisa? Que é? Eu sou o representante de Deus. Olha para mim e vocês vão ver o que vai acontecer. Muitas pessoas estão ali com problemas psicossomáticos. E diante desta hipnose, diante desse trabalho, diante desta manipulação, essas pessoas dominam suas mentes, ultrapassam a si mesmas e elas recebem alguma melhora, mas que não durará muito tempo, porque elas não têm estrutura para suportar qualquer mudança, nem aquelas que são provocadas por elas mesmas, porque elas nem isso entendem. Como Jesus disse, se você não entende as mudanças terrenas que você mesmo faz sobre si, como você vai entender as mudanças que Deus quer fazer em você? Você nunca vai entender a obra de Deus se você não mudar o seu caráter. Você nunca vai entender as mudanças de Deus se você não se arrepender. Você nunca vai entender as mudanças de Deus se você não sentir a sua vergonha, se você não perceber a sua insensatez, se você não perceber a sua inconsequência, se você não perceber o quão você é errado, o quão você é pecador, o quanto tão distante você está de Deus. É muito fácil ficar chorando, eu sou um fracassado, não consegui nada de bom na vida. Bom, você não é um fracassado porque você não conseguiu nada de bom na vida. Você não é um fracassado porque não conseguiu educar seus filhos. Você não é um fracassado porque o seu casamento não deu certo. Você não é um fracassado porque o seu emprego não está avançando. Você é um fracassado porque você não tem Jesus. Você é um fracassado porque não se alimenta do pão da vida. Você é um fracassado porque não existe em você a vida de Deus. Você é uma pessoa insegura porque te falta a vida do alto. Você tem a vida do alto. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A verdade é essa, e esse é o evangelho. Veja só, às vezes Deus nos livrará de certas circunstâncias e noutras não. Isso não significa de que não temos fé. Nós temos fé para ganhar, temos fé quando perdemos, nós temos fé quando andamos sobre as águas, e temos que ter fé quando afundamos, não é? Então, irmãos, nós temos que ser obedientes a Deus em qualquer situação, pois Ele tem propósitos para todas as situações. O texto de João 3, então, nos serve de alerta. A nossa religião está doente e aos poucos se afasta de Deus. Você tem fama de estar vestido, mas está nu. Você tem fama de enxergar, mas está cego. Você tem fama de ser rico, mas é pobre. Compre de mim colírio para que você enxergue. Compre de mim linhos finos para que se vista, para que você cubra sua nudez. Compre de mim o ouro puro para que de fato você seja rico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Estamos sendo picados dia a dia por cobras venenosas que, em vez de nos transmitir a vida do alto, só nos direciona ao pó do qual se alimenta a velha serpente Satanás. Quanto mais você enfatiza as soluções terrenas, corporais, mais Satanás se alimenta de você. Por que você não obedece? Jesus, no Sermão da Montanha, foi logo ensinando: vocês querem ter fé? Vocês querem acreditar em Deus? Não ajam como os pagãos. Os pagãos que ficam lá insistindo: oh, precisamos de roupa, precisamos de comida, precisamos de bebida. Ai, Deus, olha! Os pagãos agem assim. Vocês não. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em suas vidas. Nós pertencemos às coisas do alto, pertencemos a Deus, e não às da terra. Que nós não troquemos a nossa fé e salvação pelas coisas terrenas. Antes, confiemos em Deus e nos arrependamos de termos nos afastado tanto dele. Que haja em nós um sentimento de volta, de reconstrução, de reconciliação, de mudança. Eu quero Deus. Não vamos cantar só eu quero é Deus. Não vamos nos encantar com o ritmo. Às vezes é preferível cantar até sem a melodia. Eu quero é Deus. É necessário sermos sinceros. E então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.